Doutor Renato, bom dia.
Bom dia, Fachini, e só é toda a sua equipe, Garcia, nos receber aqui na Rádio Difusora de Cáceres.
Muito bem, nós estamos aqui também com a presença da doutora Amanda Venâncio, ela que é fiscal biomédica do Conselho Regional de Biomedicina da Terceira Região, né, do qual o doutor Renato é presidente. Bom dia.
Bom dia, Fachini, bom dia, Garcia, e a todos os ouvintes aqui de Cáceres.
Muito bem. Eu estou vendo aqui a questão da biomedicina. Trocada em miúdos, doutor Renato e Amanda, trocada em miúdos, o que, que é a biomedicina?
Biomedicina é um curso multiprofissional voltado para a área da saúde, que hoje está constantemente, é um dos cursos mais novos da área da saúde. Nós só temos 40 anos, amanhã é o dia do biomédico, nós vamos fazer 40 anos de regulamentação, certo? E é um curso multiprofissional, e ele está na cidade. Ontem nós tivemos numa bela palestra na faculdade FAPAM, que hoje nós temos, lá já está no quarto período, ou seja, daqui um ano, mais ou menos, nós temos vários formandos em biomedicina na cidade de Cáceres.
Muito bem, esses biomédicos vão fazer o que pela saúde, doutora Amanda?
Olha, o biomédico, ele é um profissional que ele pode estar inserido em várias áreas, né, de atuação a serviço da saúde. Mas a principal delas é análises clínicas, né, que é para análises de exames laboratoriais. Representa 70% de todas as habilitações dos biomédicos atualmente. Mas os biomédicos, eles também podem estar inseridos em clínicas de imagem, né, estética, acupuntura, que também são outras áreas de atuação desse profissional.
Muito bem, quer dizer que os laboratórios todos dependem desse profissional.
Isso, exatamente. O profissional biomédico é aquele profissional que ele faz análises dos materiais biológicos, né, disponibiliza os resultados dos exames para o médico, para ajudar no diagnóstico clínico, né. Então, é profissional extremamente
importante. Essas perguntas, para tirar uma dúvida, é o seguinte, que sempre que a gente fala em bio, a gente começa a olhar pelo lado das coisas mais diretamente da natureza, a biodiversidade, enfim. E a biomedicina trabalha com alguma coisa ligada à medicina popular, à medicina... digamos assim, é biomedicina mesmo, né? A palavra certa seria essa.
Hoje, dentro das 30 áreas de habilitações que o profissional biomédico é inserido hoje, nós temos hoje, ele trabalha muito em cirurgia dentro de um centro cirúrgico, fazendo a circulação extracorpórea, colaborando com o médico cirurgião, certo? Nós temos vários biomédicos trabalhando na área da genética, com aconselhamento genético, que é uma área bem até rentável em termos de SUS, que a gente fala, onde se paga um valor exíguo de consulta. O aconselhamento genético não, ele já se paga em torno de R$120 cada consulta, certo? E o mais recente que nós temos, é uma nova habilitação, é a fisiologia do esporte, onde juntamente com o educador do esporte e o médico dentro dos grandes clubes de futebol, nós temos o biomédico inserido dentro do contexto.
Muito bem, eu estou vendo aqui, a biomedicina tem 30 habilitações e 30 áreas de atuação. Qual que é a diferença disso para um médico, digamos, da área normal, digamos?
O que a gente coloca assim, áreas de atuação e áreas de habilitação, o que difere é o seguinte: o profissional biomédico, ele está apto a prestar um concurso público na área de perícia criminal. E perícia criminal é uma área de habilitação dele. Que não é habilitação, é uma área de atuação. Porque para ele virar um perito criminal, é um concurso público. Certo? E dentro das áreas de atuação que aumenta também, é dentro da docência. Certo? E pesquisa, que hoje o profissional biomédico, ele destaca a nível internacional dentro da área de pesquisa.
Como é que funciona o curso de biomedicina? Como é que faz para se tornar um profissional biomédico?
Bom, o curso de biomedicina geralmente tem a duração de 4 anos, né? O curso ele proporciona ao aluno conhecimento de várias disciplinas em relação ao corpo humano, né, anatomia, fisiologia, e depois nos dois últimos anos o profissional ele já tem uma noção de algumas áreas de habilitação, como análises clínicas, área de imagem, né, em que o biomédico ele pode estar fazendo a operação dos equipamentos na área de imagem, né, equipamentos de ressonância, de raio-x, de densitometria, a parte de citologia, análise de células. Então, esse profissional ele tem uma grande visão, uma ampla visão, né, de atuação. E também está inserido nessa área de gestão, que o Dr. Renato pode estar falando um pouquinho melhor.
Muito bem. E quer dizer, então, que o biomédico ele está aí presente na atuação direta do setor de saúde e nós não estamos nem percebendo, né? Né, doutor?
Isso. Paquinho, é o que eu falei para você. Por nós sermos uma profissão bem nova, né? Você vê, nós, os primeiros profissionais, o curso foi regulamentado, vai fazer 40 anos. O conselho nosso, que é o CRBM3, que tá dentro dos quatro estados e do Distrito Federal, que pega Goiás, Minas, Mato Grosso, Tocantins e o Distrito Federal, nós temos 35 anos somente, que é o conselho nosso, que é o órgão de classe do profissional biomédico. E quanto às atribuições do conselho, a gente fala o seguinte: você hoje me recebendo aqui, eu lhe agradeço toda a equipe, e para a gente falar um pouco de conselho. O que, que é conselho? A gente fica assim, o conselho, o que, que é? É um órgão somente para pagar? Não. O conselho, por ele ser uma autarquia pública federal, ele serve simplesmente para proteger a população. Proteger a população. Na verdade, o conselho não é do profissional, ele é da população. Ele serve para fiscalizar o profissional, para ver se a população está tendo um atendimento bom. A hora que eu estava chegando aqui, eu vi você falando muito preocupado com a população, e o conselho nada mais é do que um órgão que protege a população. Certo? E ele protege a população como? Fiscalizando.
Como é que funciona essa...
Aí eu vou passar para a nossa Amanda, ela trabalha na fiscalização, e o pessoal acha que o conselho para que é para proteger a população mesmo.
O que o conselho ele faz, na verdade, né? Ele analisa toda a questão da atuação do profissional, né? Para ver se aquele profissional ele está devidamente qualificado para estar fazendo aquelas funções, né? Seja num laboratório, numa clínica, num serviço de saúde, né? Se aquele profissional ele tem a formação necessária para estar atuando.
Me abra um parênteses. Uhum. O laboratório de análises clínicas é obrigado a ter um biomédico.
Hoje em dia nós temos muitos biomédicos que trabalham na área de análises clínicas, mas não que seja obrigatório, porque também tem os profissionais farmacêuticos bioquímicos que também são inseridos nesse campo de atuação. Mas hoje em dia os profissionais biomédicos eles têm ganhado grande espaço nessa área de laboratório.
Muito bem, o conselho está sempre presente, acompanhando, isso, verificando, então, fiscalizando isso, quem é quem.
Isso, exatamente.
E atuando.
Exatamente. A gente verifica questões de vigilância sanitária, né? Se está atendendo a todas as normas, se tem o alvará da vigilância sanitária, se tem os padrões para estar desenvolvendo aquele tipo de função.
Quem tem o alvará?
Todo estabelecimento da área de saúde, laboratório, clínicas.
Aí o conselho vai em cima.
Exatamente, nós fazemos essas verificações, verificamos também alguns utensílios, né, dentro desses laboratórios, dentro das clínicas, questões de normatização, se aquele laboratório ele tem controle de qualidade, né, se aquele profissional ele está em dia com o conselho, se ele tem todas as capacitações que ele precisa ter para estar desenvolvendo aquelas funções. É mais ou menos nessa questão.
E qual poder deliberativo tem o conselho, doutor Renato?
Nós, por sermos uma autarquia pública federal, nós temos, entre aspas, um poder de polícia. O fiscal do conselho, ele tem um poder de polícia.
É deliberativo.
Ele é deliberativo por ser uma autarquia pública oficial. Certo? Por exemplo, todos os quesitos, um fiscal do conselho, ele é nada mais do que um concursado de um serviço público federal. Ele não é indicado politicamente, não é nada, simplesmente ele é um profissional que prestou um concurso público federal na área.
Muito bem. E o Conselho Regional de Biomedicina da terceira região atuando em Cáceres já tem alguma coisa a apresentar para a população? Qual o tempo de atuação? Como é que está funcionando?
Nós fizemos a primeira visita, que foi agora dentro da faculdade, já fizemos, mas o pessoal da fiscalização, aqui Cáceres é incluído nas rotinas que são determinadas de acordo com o Departamento de Fiscalizações de todo o Estado, certo? De todo o Estado. Recentemente tivemos em Sinop, certo? Outra época em Tangará da Serra, ou seja, a meta durante o ano é cumprir todo o Estado do Mato Grosso, concomitantemente, toda a jurisdição do CRBM3, porque hoje nós temos mais de 9 fiscais em toda essa jurisdição.
Muito bem. Hoje, se eu quiser denunciar alguma coisa num laboratório de análises clínicas, num posto de saúde, numa unidade hospitalar, num centro centro cirúrgico, uma coisa do gênero, se eu sei de alguma coisa que está errado, eu vou lá no conselho e digo: olha, doutor, está acontecendo isso e isso e isso. Qual a providência que vocês tomam? Qual o encaminhamento dessas gestões?
Fachini, é o que eu te disse, né? Como o conselho é um órgão que está para proteger a população, o correto mesmo é o que você está dizendo. Nós temos todos os nossos canais de informação, que você pode fazer uma denúncia por escrito, anônima. Se você quiser fazer anônima, você pode fazer. Só você entrar nas redes sociais, que é crbm3.com.br, ou você entra no Instagram, ou temos o Facebook. Só você bater a palavra CRBM3, vai aparecer, e lá nós temos o canal de ouvidoria e de denúncias. E lá você formula o seu questionamento, o que você quiser fazer, que vai ser encaminhado para o órgão competente e totalmente sigiloso.
Quais os mecanismos estão disponíveis para a comunidade se informar sobre profissionais, empresas, ou denunciar alguma irregularidade, como forma de preservar a saúde da comunidade?
Nós temos o nosso site, né, em que é possível verificar se aquele profissional, através do nome, né, o dado do nome daquele profissional ou daquela empresa, é possível se verificar se aquela empresa ela está inscrita no conselho, se aquele profissional ele tem o devido registro, se ele tem a habilitação para estar atuando naquela área, né? Então, no nosso site, crbm3.gov.br, tem um canal de autoatendimento que qualquer pessoa pode fazer essa busca, através do nome da empresa ou do profissional.
Muito bem. Então, Renato, alguma coisa em especial o senhor gostaria de estar colocando para a população?
Nós queremos estar, por nós sermos um órgão que estamos para proteger a população, sempre que nós estamos em qualquer visitas na cidade, nós fazemos questão de procurar as rádios e as TVs locais para poder abrir esse canal e nos colocarmos à disposição da população. Muito frente bem. À classe biomédica, porque é dever nosso fazermos isso.
A ouvidoria do CRBM, com o Conselho Regional de Biomedicina da Terceira Região, ele tem um telefone, ele tem uma ouvidoria, tem um telefone, tem um site? Como é que é?
Sim, no site vocês podem encontrar, estão disponíveis todas as unidades, né? Mas nós temos a unidade, a seccional do CRBM3 em Cuiabá, que é a capital do nosso estado, né? E nós temos lá os telefones de atendimento, e-mail, nós temos um funcionário que ele é responsável por receber todas as ligações, né? Temos o WhatsApp também. O telefone da seccional de Cuiabá é o 65-3023-7931. Então, qualquer demanda.
65-3023-7931.
Isso. E nós temos também um WhatsApp geral do conselho, né? Que ele fica com atendimento em Goiânia, mas também recebe todo tipo de demanda. O WhatsApp do conselho é o 62-3215-1512. Né? Às vezes o WhatsApp é um meio de comunicação mais fácil, né, que nós temos hoje em dia. Você manda uma mensagem, enfim, é uma comunicação mais rápida, né? Então, para quem preferir, também tem esse contato de WhatsApp.
Muito bem. Mais alguma coisa, doutor?
Não, só agradecer mesmo esse espaço que você nos proporcionou, que acho que é um bem social para a população de Cáceres.
socializar a biomedicina em cárceres, é isso?
Exatamente.
E em breve estamos juntos aqui na formação da primeira turma, igual nós comentamos ontem com a coordenadora da FAPAM, professora Kátia. Em
muito
breve
bem.
Nós estaremos aqui
na...
No 2020. E que forma a primeira turma, nós estaremos presentes aqui com a grande festa para a cidade, inserindo o profissional aqui.
Então, Renato, muito obrigado, sucesso aí nessa empreitada. Amanda, professora Amanda, muito obrigado. Tá?
Imagina, nós que agradecemos.
Tá certo.